How's that? I'll start again. Thank you very much for being here at CSIS this morning. We're so honored to have such a distinguished guest. But first, I'd like to say a few words about our other distinguished guest, a counselor and trustee of CSIS, General Brent Scrowcroft, who is here with us this morning to host and convene this event. General Scrowcroft is a general who needs no introduction in Washington, but I still feel that we should say a few words about his accomplishments. He is president of the Forum on International Policy, and of course, as many of you know, he was the National Security Advisor for Presidents Bush and Ford, and he had many distinguished positions within the United States government as a military advisor over the course of his career. But one of the most notable, I think, things he has done outside the government is he served on the Secretary General's high-level panel on threats, challenges, and changes, one of the reports on collective security that really is laying the way for a new vision of the way international security works. And he was the only American on that panel and did an extremely important job in representing the interests not only of our country but of the global community in a rapidly changing world. So I am going to say once again, welcome to everybody here. We have in our presence many ambassadors, including the United States Ambassador to Brazil, Ambassador Sobel, and the Ambassador of Brazil to the United States, Ambassador Antonio Patriotti, in our company, as well as many other distinguished individuals whom we will speak to later. Thank you. General Scowcroft.
Thank you very much, Joanna. I don't know if I've ever been to where the introducer gets introduced to do the introduction. But anyway, I'm very pleased, and I want to say on that high-level panel was a former Secretary General of the OAS, Mr. Suarez of Brazil, and we worked very closely together. This is a distinct pleasure for me. It's very rare in my experience to find someone with experience in all three branches of government to high level. Today, we have such a person with us, His Excellency Nelson Jobim. In 2007, last year, President Lula appointed him as Brazil's Minister of Defense. And this is but the latest chapter in a most distinguished career. Let me call attention only to a few of the most significant in a remarkably varied pattern of activities. From 1995 to 97, Minister Jobim served President Cardoso as Brazil's Minister of Justice, thus getting credentials in the executive department. Following that post, Minister Jobim, who is an attorney by training, moved to the judicial branch. He spent almost a decade in its top tier, and capped by a 9-year career on the Supreme Court, serving as Brazil's Chief Justice from 2004 to 2006. In the legislative branch, he served 2 4-year terms as a federal deputy in the Brazilian Chamber of Deputies. In addition, as a politician, Minister Jobim has been party leader of the PMDP. He was rapporteur for Brazil's constitutional revision in the early 90s. He has led Brazilian delegations in conferences on criminal activity, money laundering, human rights, social policy, organized crime, and drugs. His academic activities have included teaching positions at the Federal University of Santa Maria in his home state and at the University of Brasilia. And he has written books on electoral law. This is an important time, I think, for all of us. And I think this visit is an important one. The United States has been, understandably, preoccupied with activities in another part of the world. And consequently, there has been a relative period of inactivity and inattention with one of our closest friends in the hemisphere. I'd like to point out that the first name in the now famous acronym BRIC happens to be Brazil. I think it is high time that, with the world changing the way it is, that our two countries establish the kind of dialogue that is essential if we're to move forward in this very complex time. And I can think of no better way to start than with our distinguished guest today. And I think we're all honored to have him with us, and I ask you to join me in welcoming His Excellency Nelson Jobim, the Defense Minister of Brazil.
Dizia o general que eu sou inocente. Ok? Senhoras e senhores, creio que é com muita honra que me dirijo a esta plateia, a todos vocês, e também muita honra ter sido introduzido pelo Sr. Scroton nesta manhã. Não pretendo efetivamente fazer uma palestra, mas gostaria de trazer algumas considerações sobre a situação da defesa no Brasil e também algumas observações sobre a América do Sul. Há que se compreender uma situação específica da história brasileira sobre este tema de defesa. Vivemos durante 20 anos no regime militar, que se iniciou no ano de 1964. Os senhores sabem que a história do Brasil é uma história de transições. O Brasil sempre, quando algum regime, num determinado momento, começa a se sentir fraco, ele produz internamente os mecanismos de sua superação. Ou seja, o confronto não é uma característica da história brasileira. Mesmo na independência, houve uma transição que trouxe para o Brasil e deixou o Brasil a família real portuguesa. Dom Pedro I acaba virando Dom Pedro IV de Portugal, depois da renúncia. Quando da República, na verdade era um golpe militar contra o gabinete liberal do Visconde de Ouro Preto, e subsequentemente nasce a República, levando consigo os ex-imperiais. Tanto é que Rui Barbosa era um imperial e só veio a ser um republicano tardio. Ou seja, nós assistimos todos esse processo. Em 1900, na década de 80, quando se deu a transição do regime militar no final do governo Figueiredo, e passamos a elite política oposicionista ao regime, acabou assumindo o comando das instituições brasileiras, remanescia no seu imaginário algo importante para o processo histórico, importante no sentido de seus efeitos. Todos nós identificávamos naquele momento defesa com militar e militar com repressão política. Logo, a defesa, como também a segurança, que se vinculava à repressão política e tanto foi utilizada nesse sentido, a defesa e a segurança, mas mais especialmente a defesa, me compete falar, acabou ficando fora da agenda política. Ninguém queria tocar no assunto. Em 1986, 87, 88, quando da elaboração da Constituição Brasileira, eram muito raros os políticos que queriam tocar nesse assunto. Ninguém queria saber disso, porque era visto como alguém que estava tentando recuperar o regime anterior. Com isto, a questão da defesa e a política de defesa ficou exclusivamente sendo uma questão militar. E numa relação de barganha entre o poder civil, outorgando recursos mínimos às forças militares para elas se manterem. Quando, em julho deste ano, depois de algumas resistências, eu acabei aceitando o convite do presidente da República para assumir o Ministério da Defesa, e as razões que me levaram naquele momento eram os problemas que estávamos convivendo com a aviação civil. Havia ocorrido o desastre da TAM naquele momento, então estava um ambiente muito conturbado, muito tenso no Brasil quanto à aviação civil, mas é algo episódico. Os senhores sabem que a questão da aviação civil é de responsabilidade do Ministério da Defesa no Brasil por razões históricas. Nós discutimos com o presidente Lula a necessidade de retomarmos o tema da defesa como algo da agenda nacional. E que teríamos que resgatar a questão da defesa como algo que tinha vinculação necessária com o interesse do país e a modernidade. E que não podia ser tratado exclusivamente pelos militares. Dizia eu que os militares, a eles competem a avaliação das probabilidades estratégicas de determinadas ações. Mas ao poder civil cabia e cabe a definição das tarefas a serem desenvolvidas. Com isto, com o auxílio e com a participação do ministro Mangabeira Unger, que hoje exerce a função de secretário para assuntos de longo prazo, nós constituímos um comitê apoiado pelo presidente da República, presidido pelo ministro da Defesa, para a elaboração de um plano estratégico nacional de defesa, cuja metodologia que estamos usando, os debates já se iniciaram e temos a obrigação de encerrar essa temática até o final do mês, até o mês de setembro deste ano, é a identificação, e a metodologia utilizada, general, é a identificação de tarefas a serem desenvolvidas. Por exemplo, o monitoramento de fronteiras, do litoral e do território, espaço aéreo em circunstâncias de paz. Esta é uma tarefa a ser desenvolvida pelas forças. Um monitoramento em tempo de paz do litoral, do território e do espaço aéreo. Uma outra hipótese, a penetração das fronteiras por uma força paramilitar, com ajuda velada ou não, e complacência de um Estado limítrofe. É uma outra hipótese de uso das forças. Ou seja, formulamos várias hipóteses de uso e indagamos a cada uma das forças como é que ela, o que ela se propõe para cumprir a tarefa determinada, ou definida e identificada. Feita a resposta da forma pelo qual a força se propõe, fizemos nós algumas indagações específicas. A primeira delas, depois de feita a resposta de como pretende cumprir a tarefa, a primeira delas é no sentido de que mudanças no perfil e na organização da força são necessárias para o cumprimento da tarefa. Ou seja, a força se mantém com o modelo até então existente ou teremos que alterar o perfil dessas forças? E, inclusive, a sua organização, a sua disposição geográfica, incluso. A segunda pergunta específica diz respeito às práticas operacionais. Que mudanças nas práticas operacionais podem colaborar para o cumprimento correto dessa tarefa? Perfil, organização, práticas operacionais. E, por último, que novos equipamentos são prioritários para o melhor cumprimento da tarefa? ou seja, o equipamento a ser utilizado pelas forças se vinculam à tarefa definida pelo Poder Civil, cabendo a eles definir a forma da sua execução, aprovada pelo Poder Civil, e o Poder Civil determinar as necessárias mudanças de perfil de organização, de práticas e de equipamentos. A essas, todas essas hipóteses, formulamos as mesmas questões específicas. Inclusive, em relação à questão da Amazônia, como os senhores sabem, o Brasil, das três grandes vertentes geográficas da América do Sul, o Brasil participa de duas delas, da vertente platina e da vertente amazônica. O Brasil não participa da vertente andina, que é a terceira grande vertente que caracteriza a América do Sul. E, transversalmente, às diversas questões formuladas, há uma indagação transversal que passa por todas elas, que também as forças devem responder. Com que iniciativas prioritárias propõe a força contribuir para o desenvolvimento de nosso potencial tecnológico independente na indústria de defesa? E como se relacionam essas iniciativas com as iniciativas de outras forças? Ou seja, a metodologia é uma metodologia que aplica conjuntos e aplica problemas. Ou seja, pretendemos com isto lembrar que nós temos duas situações a considerar nesse problema todo. Primeiro, a situação atual de paz insegura no mundo e das fronteiras porosas do Brasil. Um elemento. E o segundo, além do mais, além dessas fronteiras porosas, cercados de um entorno sul-americano, alguns com grandes problemas de viabilidade econômica. E a situação possível e futura no mundo de uma conflagração que ultrapasse, eventualmente, o plano de guerras regionais contidas. Isto tudo é um assunto. Não um fato, mas uma virtualidade, uma possibilidade. E se nós queremos ter uma força de natureza dissuasória, que é a política brasileira, nós precisamos levar em conta essa situação. E todo esse trabalho, nós pretendemos encerrar esse trabalho. A discussão iniciou-se com as forças, estamos já no meio do debate sobre a forma do cumprimento da tarefa. O primeiro impacto com as forças foi a tentativa de autoproteção. Sabe que estas mudanças que se fazem no mundo sempre levam, retardam-se essas instituições mais sólidas. E nós não podemos lembrar, e temos que lembrar, de que os exércitos organizados para as guerras convencionais são de pouca utilidade no mundo moderno. Há que se compreender as alterações que o mundo moderno fez, ou que seja, a característica básica da existência de guerras assimétricas, de Estados nacionais com organizações criminosas ou não. Mas não disputa de Estado nacional com Estado nacional na obediência de regras internacionais. Não, é outro modelo. Este modelo nos impõe, portanto, pensar. General, lembra-se, lembra o general que os franceses, na antevisão da Segunda Guerra Mundial, prepararam-se para uma guerra igual à Primeira Guerra Mundial. Tropas fixas e fizeram a linha Maginot. E os alemães fizeram o Blitzkrieg. Em poucas semanas tomaram conta. Não obstante as advertências do coronel de Gaulle sobre a necessidade de mobilidade. E, portanto, a nosso juízo, nós precisamos, em relação ao Brasil, constitui uma vanguarda operativa e tecnológica hipermóvel para o Exército. Mas levar em conta que as características amazônicas e platinas do Brasil determinam uma preparação completamente distinta, porque efetivamente tropa de blindados na Amazônia são impensáveis. Em um metro está tudo afundado. Não tem como penetrar. O que tem que ser na Amazônia é um modelo de soldado que já temos preparado para a guerra na selva. Com disputas claramente guerrilheiras. E nunca com disputas convencionais. Mas isto, se isto é verdade para a Amazônia, não é verdade para o sul do país. Na análise que fizemos naquele momento, se dizia que o nosso problema de fronteiras está a oeste. E a massa dos aquartelamentos do Exército Brasileiro está a leste. Porque a questão das fronteiras de oeste só se passaram a caracterizar-se como um eventual problema no século XX. E a tradição do Exército era o aquartelamento oeste. Grandes quartéis no Rio Grande do Sul, tendo em vista as peculiaridades com os problemas que se viam no século XX, no início do século XX com a Argentina, e os quartéis todos junto à praia. Para os militares é ótimo, porque as praias brasileiras são extraordinárias. Mas o nosso problema não era esse. Ou seja, tudo isso nós estamos examinando com absoluta tranquilidade, com absoluta transparência e com absoluta seriedade com os oficiais brasileiros. E isto importa num ponto, a capacitação nacional. Quando se trata de equipamentos, o Brasil não pode se dispor a ser um comprador de equipamentos de prateleira. Precisa, isso sim, ter a capacidade tecnológica de gerar uma indústria básica de defesa nacional que possa capacitar as forças brasileiras. É histórico saber-se que os conflitos e as tensões entre os países, a primeira manifestação é que o exportador de produtos militares corta a exportação. E se os insumos básicos de movimentação das forças brasileiras dependem de importações de países, não existe capacidade dissuasória. Basta cortar o fornecimento. E a dissuasão desaparece. E é por isso que o Brasil desenvolveu, com sucesso, o seu projeto, o seu programa nuclear de produção e enriquecimento do combustível nuclear. Nós já detemos a tecnologia completa de sairmos do Hello Cake para chegarmos à pastilha enriquecida. E é por isso que o Brasil agora busca parceiros, está em grandes conversações com a França, para a construção no Brasil da parte não nuclear do submarino de propulsão nuclear. Considerando a extensão do território brasileiro, a extensão daquilo que a gente chama das águas azuis do Brasil, que é exatamente onde temos hoje as grandes riquezas de petróleo e de energia. E é por isso que nós estamos caminhando na busca desta parceria para chegarmos a tocarmos esse tema. Lembrem-se que nós temos 3.559.000 quilômetros quadrados de zona econômica exclusiva, ou seja, águas jurisdicionais brasileiras. E precisamos ter uma capacidade dissuasória, não só de superfície, porque nós sabemos perfeitamente que a superfície hoje é facilmente detectável. Eu me lembro, general, que alguns anos atrás não se permitia a entrada de aviões estrangeiros, que tinham que haver preocupações, poderiam tirar fotografias de situações no Brasil, e nós então tínhamos que aquela preocupação. Hoje vamos no Google. Se vê tudo. Ou seja, não tem mais sentido esse tipo de discurso. Não, não podemos deixar, vamos tirar fotografia. Mas eu vou no Google e enxergo até minha casa. e, eventualmente, eu entrando em casa. Portanto, nós precisamos ter essa modernidade de perceber essa situação. E é isso que nós estamos fazendo no Brasil. Estamos discutindo a elaboração desse plano. Essa preocupação é elaborar um projeto de curto, médio e longo prazo, com capacitação nacional. Vanguarda tecnológica nas forças, com capacitação nacional. Examinar questões agudas. Ontem, pela manhã, o Brigadeiro Saito, comandante da aeronáutica, e eu, junto com o senhor embaixador e a nossa comitiva, estivemos na base de Langley e visitamos uma longa conversa com o general Mathis, que é o das Forças Conjuntas, e também com o general Cooley, que é da Força de Ataque Aérea, e examinamos e verificamos os projetos americanos do F-35. E aí surge a questão, é um grande avião, um grande projeto. A questão é saber se isso serve às nossas necessidades. E essas nossas necessidades são definidas exatamente por esse programa. Para ver se este equipamento é um equipamento adequado à nossa posição de monitoramento do território, do espaço aéreo no Brasil. Ou se é mais importante gastarmos o valor correspondente a US$ 70 milhões na disseminação de aviões da Embraer de monitoramento do espaço, abaixo dos 30 mil pés que hoje temos o controle. Isso é uma questão política a ser resolvida. Com a definição por parte dos militares naquilo que eu estou denominando de, após a sua avaliação de probabilidades estratégicas nos seus dois grandes rumos, preparação e comando de guerra. E aí teremos uma lógica que o poder civil vai determinar na aliança de uma situação nacional. Por quê? Porque se não levarmos a defesa para a agenda nacional, as despesas de defesa serão brutalmente reduzidas porque não têm o apoio daqueles que fornecem o tributo para isso. E de mais a mais, não é um programa de partido político nem de governo. Tem que ser visto como um programa da nação. A par isso, meus amigos, a par isso, no que diz respeito à América do Sul, a partir do dia 14 deste mês, o ministro da Defesa deverá visitar todos os países da América do Sul. No dia 14, terei uma reunião com o presidente Chávez da Venezuela e depois iremos ao Suriname e à Guiana. Na semana seguinte, a Colômbia, Peru e Equador. Depois, Bolívia, Chile, Paraguai. Depois, Argentina e Uruguai. Para discutir uma proposta brasileira da criação de um Conselho Sul-Americano de Defesa integrado pelos ministros de defesa ou equivalentes da América do Sul. Este conselho contribuiria para a formação de uma identidade sul-americana no campo de defesa. É claro que uma identidade sul-americana que levasse em conta, e levará em conta seguramente, as três vertentes referidas: a vertente amazônica, a vertente andina e a vertente platina. Fundada este conceito nos princípios comuns, como respeito à soberania, à autodeterminação, à integridade territorial dos Estados e à não intervenção em assuntos internos, que estão na Carta da ONU. Este conselho poderia ter, e a proposta do Brasil caminha nessa linha, as seguintes atribuições: a articulação de medidas de fomento da confiança, da transparência e da segurança na América do Sul, incluindo elaboração de políticas de defesa comuns e livros brancos, intercâmbio de pessoal, o que é absolutamente fundamental nessa área, formação e treinamento de militares por toda a América, realização de exercícios militares conjuntos, participação conjunta em operações de manutenção de paz nas Nações Unidas, integração das bases industriais de defesa, análise conjunta de aspectos da conjuntura internacional e de situações regionais e subregionais nos campos de segurança e da defesa, assim como a possibilidade de ação coordenada no enfrentamento de riscos e ameaças à segurança dos Estados, articulação e coordenação de posições em fóruns multilaterais sobre segurança e defesa, a exemplo da GID, da Junta Interamericana de Defesa, da Comissão de Segurança Hemisférica da OEA e das Conferências dos Ministros de Defesa das Américas, que integra toda a América. A razão fundamental da criação desse Conselho é exatamente termos um foro do continente sul-americano para poder falar forte. Isoladamente, nós não seremos praticamente nada dentro do Conselho Internacional. O continente precisa pensar grande, porque é a única forma de se ser grande. Quem pensa pequeno sabe que fica pequeno. E fica discutindo pó em cima da geladeira. O fato é que esse nosso objetivo... É verdade, né? É verdade. As mulheres que o digam. Esse conselho pode se concentrar no exame de questões políticas e estratégicas da região e pode ser o ambiente propício para o debate de problemas regionais. Nós sabemos, por exemplo, que não obstante o Brasil não tenha nenhum conflito de fronteira, não tem nenhum problema nas suas fronteiras, estão todas elas resolvidas. O Barão do Rio Branco as solucionou no início do século XX. Mas nós sabemos que o continente tem problemas de fronteira. A Venezuela não reconheceu o arbitramento do Papa em relação à área de Essequibo, que hoje está com a Guiana. Temos um problema do Chile, da Bolívia e do Peru, no acesso da Bolívia ao mar, ao norte do Peru. São questões que estão postas, estão aí, estão dormentes. Precisamos ter a possibilidade que, se um dia isto possa aparecer, nós tenhamos onde conversar, através da troca de experiências, das relações pessoais, que nesta área são fundamentais, da possibilidade de termos oficiais militares em toda a América Latina que se relacionam, que eventualmente estudaram junto, foram colegas junto, e nós teremos condições de resolver os nossos problemas. É o momento, portanto, meus senhores e senhoras, de termos, nessa perspectiva, um conceito de defesa que enfrente temas importantes, que é o caso, por exemplo, do uso dos instrumentos de defesa no combate ao crime organizado. Isto deve continuar fora de função das Forças Armadas ou não? É uma matéria a ser posta na mesa e abrir o debate. No Brasil, uma das discussões fundamentais diz respeito ao uso das Forças Armadas nos conflitos urbanos, que eventualmente ocorrem no Rio de Janeiro, problema de favelas, etc. No jargão brasileiro, nós chamamos isto a utilização das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem, GLO. Nós temos expertise nisso. O Brasil demonstrou absoluta expertise no tratamento de questões urbanas com suas atividades no Haiti. Foi exatamente um problema urbano em que, de outro lado, tínhamos gangsters organizadas. Principalmente na cidade de Soleil, que é o exemplo mais clássico. E o sucesso da ação das tropas brasileiras é absoluto nessa área. A forma de controlar o ambiente urbano. Fica difícil afirmar que as tropas não podem ser usadas nisso no seu próprio país. Mas para ser usada no próprio país com essa finalidade, tem um problema básico que tem que ser enfrentado e que ninguém discute, ou ninguém quis discutir até agora, que é o estatuto jurídico dessas tropas. Uma coisa são as tropas brasileiras operando no Haiti, sobre a bandeira da ONU, com o estatuto jurídico definido pelas resoluções da ONU e admitidos no Estado do Haiti por tratados da ONU com o Haiti. E outra coisa é o uso dessas tropas dentro do território brasileiro, cujo estatuto jurídico é o estatuto comum. E nós tivemos exemplo, quando em 1994, 95, eu assumia o Ministério da Defesa do presidente Fernando, aliás, o Ministério da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos o governo anterior, de Itamar Franco, que havia assumido a presidência com o impeachment do presidente Collor, havia enviado tropas para o Rio de Janeiro e no controle de algumas favelas. Depois, nós encerramos esse trabalho em fevereiro de 95, mas vários soldados que operaram naquela tropa respondem processos na justiça comum sobre os atos desempenhados no exercício daquela função. Você não pode pretender usar tropas dessa natureza. Para se usar a tropa, precisa ter um estatuto. A questão é saber qual é o estatuto que possa ser feito. Aliás, esses problemas são muito curiosos. Lembrem-se, no Brasil, se discutiu muito durante um período, na década de 90, na Câmara dos Deputados, eu estava lá, eu era presidente da Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados, e nós estávamos discutindo os novos modelos de investigação policial, grampo telefônico, etc. E um deles era o agente infiltrado, ou seja, um agente policial que você coloca dentro da organização criminosa. E foi muito curioso a discussão, porque todo mundo concordava na eficácia deste agente. Então eu, advogado de antigo, disse o seguinte: bom, já que todos concordam que devemos colocar, ter este modelo do agente infiltrado, a pergunta fundamental que temos que fazer é o seguinte: qual é o crime que ele pode cometer? Porque se você coloca alguém da polícia dentro de uma organização criminosa e diz que ele não pode praticar crime, você está matando esse personagem. Até onde ele pode ir? Ele pode estuprar? Ele pode roubar? Ele pode sequestrar? Ele pode matar? Aí as coisas mudaram de figura. Aí, aquela concepção essencialista do conceito de crime, muito típico da nossa cultura aristotélico-tomista, inviabilizou qualquer tipo de discussão. O mesmo se passa com esse problema. Que ações podem desenvolver o militar na garantia da lei e da ordem que não pode ser objeto da justiça comum? Por quê? Porque está internalizado em nós o uso da força na guerra convencional, em que o indivíduo do outro lado é o inimigo. Neste outro lado tem um cidadão delinquente e não o inimigo. E aí as coisas se complicam enormemente e nós não formamos ainda uma cultura suficiente para esse tipo de enfoque. Eu já estou indo longe demais, mas quero dizer aos senhores, com absoluta transparência, que espero que ainda este ano nós tenhamos constituído esse Conselho Sul-Americano de Defesa e possamos ter um fórum do continente, da região, para o debate das suas questões, inclusive nas ações humanitárias que se devem ser desenvolvidas, coordenadas pelo próprio Conselho. O Brasil agora, nesse momento, ajuda a Bolívia. Os acidentes que se passam lá, acabei de dizer isto. Estamos lá com 70 soldados, etc. Mas se isto nós pudermos coordenar com um organismo dessa natureza, torna-se eficaz e aí nós teremos a coesão de um grande continente que precisa sair dos seus arrobos retóricos e começar com a realização concreta de ações que possam conduzir ao desenvolvimento e à paz da região. Fundamentalmente, lembrando de que liberdade coincide muito com o desenvolvimento econômico. A fome não ajuda muito para as concepções de liberdade. Ou seja, a capacidade da fome de destruir qualquer pretensão e qualquer tentativa de falar-se em princípios só se compõe depois de ter alguma coisa na barriga. Fiquem certos disso. E o Brasil quer contribuir com o desenvolvimento que hoje temos, com a nossa região, para isto. E também poderão os Estados Unidos pensar também nesse tipo de situação e de contribuição que possam dar à América Latina, mas de um nível olho no olho e na mesma altura do olhar. Muito obrigado.
Okay. Thank you so much, Minister. The Minister has been kind enough to take some questions from the audience. So we have microphones roving around. And if you'll please identify yourself and your affiliation, please. We'll just begin the question period as soon as the Minister gets his earpiece on.
Aldes?
Aldes.
Yes, I'm Richard Downey from the Center for Hemispheric Defense Studies. Mr. Minister, thank you very much for some fascinating remarks. And I wanted to ask you about the Defense Council, the South American Defense Council that you mentioned.
Yes,
right. I wanted to ask you about the South American Defense Council that you mentioned. And you're going on a visit to Venezuela, Ecuador, Bolivia, and all the other countries throughout Central South America. And I wonder if you might comment on Hugo Chavez's recent remarks on a military alliance through ALBA, the Bolivarian alternative. And I wonder if the South American Defense Council, if you see any particular tension with this effort on the part of Hugo Chavez, or perhaps is this a reaction or response to this effort by Hugo Chavez?
Bem, a questão, eu quero dizer ao senhor o seguinte, a primeira coisa que nesse tipo de proposta, ou nesse tipo de conduta, que tem muita coisa diplomática, eu obedeço uma regra bíblica. Cada dia com a sua agonia. E a junção de agonias acaba não dando dia. E é por isso que, neste momento, o que desejamos é criar o conselho. O presidente Chaves tem interesse na criação do Conselho, já conversei com o presidente Chaves em fevereiro, quando fui uma visita com o presidente Lula. O presidente Lula expôs rapidamente o modelo que estávamos pretendendo. A minha ida à Venezuela é para definir a aceitação por parte do presidente Chaves dentro desta agenda mínima que eu referi a vocês. Agora, evidentemente que a existência do Conselho viabilizará que outros temas no futuro possam vir a ser tratados. Mas o tratamento de outros temas do futuro será o futuro que determinará. Porque se nós tentarmos antecipar o futuro, podemos não ter o Conselho. Ou seja, há uma questão estratégica de sabermos levar o tema de forma lúcida, porque esse Conselho não é contra ninguém. E não pode ser contra ninguém. É um Conselho de posições e tentativa de unificações de posições na perspectiva sul-americana.
Okay, I've Mark Schneider on my list next, and
thank you, Mr. Minister. Mark Schneider, the International Crisis Group. I think we all appreciate the way in which you demonstrated
esse aqui não está. Excuse me. It's the technology.
Is that better?
Yeah.
Yes.
Okay.
As I said, I think we all appreciated the way that you demonstrated looking at legal issues as they apply to the use of military force. In the last few days, we've published a report on drug trafficking in the Western Hemisphere. And I think I gave copies to one of your aides. And what we found was that the policies that are designed to reduce demand in the consumer countries are not being successful. And the policies that are designed to reduce supply in the producer countries are not being successful. You mentioned drug trafficking and organized crime as a major threat. Brazil is the only country that has borders with all three of the major producers of cocaine. And what we found was an increase in the flow of cocaine
Brazil.
To Europe through Brazil, as well as increased consumption in South America. And I'm curious whether or not there's already steps that have been taken. You mentioned border monitoring. Is CBOM an effective mechanism for helping to control border, the transit of cocaine through the Amazon? Are there steps that you would like to see Peru, Bolivia, and Colombia take in conjunction with your military and with your police in trying to do more to stop the flow across borders?
Não tenha dúvida. O instrumento que temos, veja, o problema da cocaína naquela região é um problema que se localiza Bolívia, a produção, Bolívia, Peru, com refinamento na Colômbia. Ou seja, nós tivemos em 1989 alguns eventos, quando eu era ministro, quando eu era deputado, alguns eventos sobre a circulação em terras brasileiras disto. Nós não tínhamos, naquela época, um instrumento chamado CIVAM, que era o Serviço de Vigilância da Amazônia. No governo Fernando Henrique, em 1995, já no Ministério da Justiça, junto com o ministro de Ciência e Tecnologia, nós começamos a elaborar, e com o Exército, elaborar a aeronáutica, fundamentalmente, o programa de introdução do CIVAM no Brasil. Foi curioso, inclusive, foi muito curiosa essa situação, porque houve uma licitação no Brasil entre empresas que poderiam fornecer radares, enfim, todo um sistema moderno de visibilidade da Amazônia. E houve uma disputa entre duas empresas, uma americana, Raytheon, e outra, uma empresa francesa chamada Thomson, que hoje é a empresa Thales, na França, produtora de materiais dessa natureza. E houve também uma disputa muito grande entre o Departamento de Estado americano e o Departamento de Comércio, porque o Departamento de Estado não queria autorizar a transferência para o Brasil desses instrumentos. Mas depois de um longo diálogo, eu me lembro que na época o comandante, o chefe do serviço de drogas aqui nos Estados Unidos era o general McCaffrey, com quem eu tive um diálogo forte na época. Pois bem, hoje, nós estamos em entendimento. Instalamos o serviço de vigilância da Amazônia e temos um serviço, temos um entendimento com o Peru, com a Colômbia, com a Bolívia e com o Equador, que integram aquele processo amazônico e essa região, de transferência de tecnologias em relação ao CIVAM para supervisionar toda esta região. A Força Aérea Brasileira, a parte do CIVAM é sediada em Manaus, e este é o mecanismo eficaz para que possamos ter este tipo de situação. Agora, é importante também ter presente de que há que se fazer políticas em países consumidores. Ou seja, há que necessidade de se fazer também políticas de combate ao consumo. Eu queria noticiar aos senhores uma curiosidade que já não se repete mais, mas eu acho que eu devo contar. Em 1980... Em 9, eu vim a Nova York, e o nosso embaixador em Nova York era o Dr. Paulo Nogueira Batista, um extraordinário embaixador, já falecido. E eu assisti um debate curioso na ONU sobre o consumo de drogas. Havia um senador, que eu não me recordo quem era, senador do Partido Republicano, que discutia com o embaixador brasileiro sobre o combate à droga. E o embaixador brasileiro, então, mostrou ao senador americano de que o maior comprador de acetona dos Estados Unidos era a Colômbia. E os senhores sabem que a acetona é um precursor para o refino da cocaína. Ao que respondeu o senador, but business is business. Ou seja, pretendiam-se ações na Colômbia e na América do Sul, mas não se queriam ações que pudessem trabalhar nos precursores. Mais tarde isso apareceu. Ou seja, mais tarde, já na década de 90, no meados dos anos 90, começaram os acordos sobre a redução dos precursores. Não há dúvida nenhuma que essa questão da droga nos preocupa. Agora, não é possível pretender fazer o controle de drogas sem um monitoramento pelo espaço. Porque a região amazônica, eu não sei se os senhores já estiveram na região amazônica, a floresta oculta tudo. Eu, quando ministro da Defesa, da Justiça, eu fui à região do Médio Juruá, na divisa, na proximidade com a Colômbia e com a Bolívia, para um programa de destruição de pistas de aviões que haviam sido construídas pelos narcotraficantes. Eles faziam a circulação, levavam a pasta de coca do Peru e levavam a Colômbia passando pelo Brasil. Mas precisavam utilizar para reabastecimento, porque eram aviões pequenos, para reabastecimento, pista naquele local. E eu fui com a Polícia Federal para implodir uma dessas pistas. Na Amazônia, não se enxerga nada. Para você enxergar um rio, você tem que estar em cima do rio. Porque se afastou um pouco do rio, já não enxerga mais, porque a floresta domina. Esconde. E neste caso específico, ao chegar próximo a tal de pista, eu olho para baixo pelo helicóptero e havia um ambiente talvez um pouco maior que esta sala. Uma coisa assim, mais ou menos, um pouco, uma vez e meia essa sala, aberto, que era um igarapé, e diz o nosso piloto, está lá a pista. Eu digo, que pista? Aí desce-se. E a pista estava dentro da floresta, era 1.500 metros de pista construída, coberta por árvores de 40 metros de altura. Então, para você achar algo na visão interna, não adianta. Você tem que ter um monitoramento, que é exatamente o desenvolvimento que estamos fazendo com a região em relação ao CIVAN, ou seja, a extensão do CIVAN para o uso desses demais países, que é a colaboração que nós possamos fazer para identificar. Agora, recentemente, nós identificamos em território brasileiro, o governo Amazonas, a questão de três semanas, nós identificamos uma pequena produção de cocaína dentro do território brasileiro. Através do quê? Através desse sistema de monitoramento. E aí se fez o combate lá, queimou-se, etc. Ok?
This gentleman in the rear.
Ministro, bom dia. A respeito do Floriano, Congressional Fellow e também licenciado da TV Senado, a respeito do F-35, ele faz parte daquele processo de licitação que vai se arrastando, e como é que está o processo de licitação? Então, continua ou não? E a Condoleezza Rice esteve no Brasil recentemente, parece que o presidente Lula mencionou a respeito desse conselho. Tem alguma notícia da perspectiva daqui?
Eu acabei há poucos minutos, eu acabei de me reunir com a secretária de Estado, como também ontem eu havia me reunido com o senhor Bill Gates, que é o secretário de Defesa. E conversamos longamente também com a doutora Rice, a questão de 15 minutos antes de vir para cá. Tivemos uma conversa de 40 minutos, em que mostrei a ela o que nós estávamos fazendo, evidentemente que não estava pedindo licença para ela, mas estava somente dando notícias a ela do que estávamos fazendo. E ela achou extraordinariamente interessante a iniciativa, e inclusive o senhor Gates havia nos perguntado sobre o que eles podiam ajudar. Eu digo, não, a ajuda dos Estados Unidos neste momento é assistir e ficar à distância. Nós estamos fazendo alguma coisa basicamente sul-americana, e inclusive com o reconhecimento por parte dos Estados Unidos. Agora, eu quero deixar bem claro, com toda a transparência, aos senhores, as conversas que mantivemos aqui nos Estados Unidos são conversas absolutamente transparentes. E nós dissemos que vamos fazer isto, que isto é importante para o continente, e demos ciência a um parceiro internacional, que é os Estados Unidos, evidentemente. Agora, eu deixei muito claro de que estamos fazendo aquilo por decisão interna nossa, e que isto era um assunto claramente sul-americano. E é o que foi muito bem recebido, esse diálogo foi extraordinariamente bem recebido. Ela, inclusive, elogiou a iniciativa, isso é uma iniciativa importante no contexto internacional, inclusive para a voz do continente, etc., etc. Então, nós estamos caminhando muito bem, com muita rapidez. Não, o F-35 não está sujeito, não está sujeito a licitações, ou seja, ele está em protótipos, etc. e tal. Mas o problema do uso ou não de aviões dessa natureza, ou seja, um avião, talvez um avião que vai custar $700 milhões, o que é um preço expressivo, nós temos que balançar isso nos nossos interesses, ou seja, e aí essa é uma discussão que passa no plano estratégico de defesa, de saber se essa despesa se justifica vis-à-vis a necessidade de monitoramento do território. Lembre-se que nós temos um controle de 20 mil, não? 22 mil milhões de quilômetros quadrados, que é o espaço aéreo brasileiro, e temos um serviço já a 6 mil pés, não é isso? Ou 6 mil metros, que é a visibilidade que temos. Precisamos ter um monitoramento, porque os senhores sabem que os radares eles são tipo um facho de luz, um facho de lanterna, em que eles se encontram-se em cima, mas você tem espaços triangulares embaixo que não são assistidos em baixa altura, e para isso nós precisamos de aviões de monitoramento. A questão é saber, 70 milhões, ou vamos supor que fossem 10, são $700 milhões em 7 aviões, em 10 aviões, ou $700 milhões a uma miríade de aviões de monitoramento? Qual é o importante? Qual é a relação custo-benefício? Isto, quem vai dizer isso é o plano de estratégia de defesa e os debates aí decorrentes.
Thank you. We have time for one more question. This gentleman on the rear there. Thank you.
Obrigado, ministro. Fiquei muito. Está funcionando? Ok. Eu fiquei muito satisfeito, muito feliz com a sua apresentação. Eu sou Alexandre Ador, embaixador brasileiro, há um ano como secretário de Segurança Multidimensional da Organização dos Estados Americanos. Fiquei muito, muito satisfeito, bom, pela sua lucidez, pela ideia que apresentou de um conselho que dará base de mercado para uma retomada industrial, aumentando nossa independência em relação ao equipamento de uso militar, mas também por uma questão política essencial, que é a questão de segurança e defesa. No âmbito da Organização dos Estados Americanos, como o senhor saberá, até por uma questão histórica recente, a herança de ditaduras que tivemos, como muito bem explicou, há uma resistência grande a discutir esses assuntos, em que, mesmo quando o crime organizado é tão poderoso que controla território e ameaça, portanto, um dos elementos constitutivos da ideia de soberania, tem-se receio de utilizar forças de defesa em missões de segurança. Então, eu já estive conversando sobre esse assunto, inclusive no âmbito do seu ministério, e eu sei que há uma resistência. Eu digo sempre o seguinte, não quero apresentar soluções, mas gostaria que não houvesse assuntos tabu, que nós discutimos esse tipo de temática. Então, eu queria felicitá-lo pela iniciativa, esperar que dê certo, e eu gostaria que o nosso contato, através da Junta, que é a área especificamente de defesa, como sabe, da nossa Secretaria de Segurança Multidimensional, que vê segurança como uma questão ligada, claro, a desenvolvimento e a democracia, que nós pudéssemos organizar esse debate, que é fundamental, já que um dos primeiros problemas que os nossos cidadãos enfrentam, especialmente os de menos recursos, os mais pobres, que não podem pagar segurança privada, é uma ameaça a direitos de cidadania, de fatos simples, de poder circular na rua, sentindo-se sem sofrer ameaça. Eu gostaria, então, um comentário rápido sobre como vê essa articulação de uso de forças de defesa em situações excepcionais em questão de segurança interna. Obrigado.
Uma das tarefas definidas e submetidas às Forças Armadas está exatamente na sexta hipótese de uso das forças, que diz sobre a participação em operações internas em garantia da lei e da ordem. A indagação que se faz às forças sobre este tema específico, quais as preocupações de sua força com respeito às condições e aos mecanismos para que se dê essa participação? Porque, vejam bem, parece, digamos, senso comum de que você, dispondo de uma organização dessa natureza, a utilize nessas hipóteses. Só que a discussão é feita na necessidade do uso, mas não é feita sobre como usar. E exatamente a finalidade do uso e o sucesso no uso depende das regras de garantia de como usar. Vamos deixar bem claro. Vamos usar as forças num problema de uma favela no Rio de Janeiro. Você acha que o sargento vai mandar o soldado atirar, sabendo que se atirar ele vai estar sujeito a um processo criminal? Não vai. Ou seja, se nós não tivermos uma clareza do como fazer, não se faz. Porque ninguém vai arriscar a sua situação individual sabendo de que aquele soldado que está sob sua ordem, e a proximidade do sargento e do tenente é grande com a tropa em si, de jogar a tropa numa aventura. E é por isso que nós perguntamos, muito bem, quais são as condições e os mecanismos para que se use? Porque a usar estará a Constituição. O problema é saber como usar. E o curioso é o seguinte, não tem muita gente que quer discutir o como usar. Eles querem discutir a necessidade do uso. Mas essa necessidade do uso é um evidente. A expertise do uso nós temos. Agora, muito difícil encontrar parceiro para discutir como usar. É isso que eu quero colocar na mesa. A partir das próprias forças, arrancando a posição deles com absoluta transparência, para depois eu levar isso a discutir no Congresso Nacional. Precisamos ou não ter um estatuto próprio para o uso das forças? Quais são as regras do jogo? Porque ninguém vai jogar sem regra. Eu mesmo não faria, em hipótese alguma, envolveria as forças sem ter uma regra que as protegesse. Porque senão eu estou enganado. Estou sendo irresponsável na condução desse assunto. E é evidente que aí as outras perguntas são postas. Qual é o perfil e a organização que tem que ser alterada? Ou seja, que tipo, vejam bem, que tipo de educação e de formação nas academias são necessários e, portanto, quais são os currículos e as alterações no currículo das academias são necessárias? Porque senão é asneira. Senão é voluntarismo. É marcar posição, mas não querer criar soluções. E esse enfrentamento nós vamos ter com transparência. Eu já estou numa idade de inimputabilidade. Ou seja, e também não estou disputando cargo nenhum. Já passei, como diria numa linguagem brasileira, e me perdoem a brincadeira, eu já rodei bolsinha por muita rua por aí. E, portanto, não tenho nenhuma veleidade nesse tipo de pretensão. Pretendo, isto sim, é cumprir uma tarefa que me foi designada pelo presidente Lula até o momento em que ele achar que eu devo fazê-lo. Porque o fato é, se nós não corrermos na frente, as preocupações mencionadas pelo embaixador acabam sendo discussões que nós venhamos ter exclusivamente acadêmicas. E eu sou um experimentalista e é aí que está o ponto fundamental. Nós temos que ter resultados. E só poderemos, tentando resultado, operando nas operações de erros e acertos. E aí nós criarmos uma doutrina. Agora, esperar que essa doutrina se formule sem garantir as forças não adianta. E aí nós teremos condições de desenvolver tudo isto. E creio que é fundamental que os senhores possam pensar nisso, porque, vejam, no Brasil, quando houve o processo de 64, as forças militares, as polícias militares ligadas ao Exército, ligadas à segurança pública, elas passaram a ser controladas pelo Exército Nacional. E o Exército Nacional, que desde 1930 controlava o armamento efetivo das forças militares estaduais, que foi uma decisão de Getúlio para te cortar o braço armado dos governadores dos estados, então reduziu o efetivo e o armamento passou a ser definido pelo Exército Nacional, ou seja, a União cortou essa possibilidade dos governadores. Em 64, essas mesmas forças passaram a ser reservas do Exército, naquilo que se criou na doutrina de então para o combate, aspas, da guerra revolucionária interna. Ou seja, a Escola Superior de Guerra, à época, criou o conceito de guerra revolucionária interna para possibilitar colocar as forças, usar as forças internamente, no combate a comunistas, etc., que era a repressão política. Com essa decisão de usar a polícia militar, levaram para o Exército a não só os equipamentos e o efetivo, mas também a instrução militar. E ao levar a instrução militar para o Exército, passaram as academias de polícias militares a formular instruções aos policiais militares, instrução de soldado de infantaria. Quando, na verdade, a instrução de uma polícia para tratar com segurança é uma instrução completamente distinta de um infante para tratar com o inimigo. E aí confundiu tudo. E aí surgiram a impossibilidade das polícias militares tratar com a segurança pública, mas sim tratar com inimigos. E nós tivemos essa distorção muito grande no Brasil, que alterou completamente a instrução. Então, precisamos trabalhar de novo na instrução militar, rever esses currículos, integrar esses currículos. Por quê? Porque agora é possível fazer isso. E agora é possível por quê? Porque isso é uma questão nacional, não é mais uma questão exclusivamente militar. E se transformando com uma questão da nação, os militares seriam aqueles que, volto a dizer aos senhores, que avaliariam as probabilidades estratégicas das ações necessárias e definidas pela atividade civil. Muito obrigado.
Thank you. Thank you, Minister Jobim, and thank you to our audience on this Friday. And we hope that this is the beginning of a series of visits that you come pay to CSIS, along with other officials from your government. And thank you, General Scowcroft, for joining us today.